Ora, então, boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. De acordo com a nossa ordem do dia, vamos abrir com as informações gerais, como é hábito, relembrando os colegas que, a partir do momento em que o Parlamento for formalmente dissolvido, se o Parlamento for dissolvido, caducam todas as iniciativas em curso na nossa Comissão, com exceção das petições que transitam para a próxima legislatura. Neste momento, o único caso é a petição 282-14-2, que tem como relator o deputado Eduardo Teixeira, PSD. Veremos o que é que acontece. Está pendente na especialidade a apreciação parlamentar 51-14-2, do PSD, relativamente à alteração do regulamento consular. Esta alteração ou é consumada agora ou vai caducar, como as demais. Eu perguntava, diante das atuais circunstâncias, que são de todos conhecidas, se querem agendar a discussão e votação da Comissão no próximo 3 de novembro, temos que fazer isto, 3 de novembro, quarta-feira, senão nem sequer há motivo para haver reunião, para precipitar esta alteração no regulamento consular. Não sei qual é que é a opinião dos colegas sobre isto e do PSD em particular. Faz favor, sou deputado de Carvalho.
Sr. Presidente, da nossa parte, nós temos as propostas feitas, sentimos confortáveis com realizar a votação, para o assunto ficar fechado. Agora, também, naturalmente, também colocamos esta questão porque existe, e pelo tanto quanto eu percebi, também existe uma pertinência, uma urgência, não é uma urgência demasiado elevada, mas também existe a vontade da parte do Governo de procurar fechar esta matéria, não é? Porque isto é uma apreciação parlamentar. Portanto, para que a situação possa ficar totalmente fechada, estamos disponíveis para que se realize a votação em comissão e consiga tudo depois seguir para o plenário para a votação final. Mas, naturalmente, isto é sempre dentro daquilo que é os tempos e o enquadramento em que vivemos, não é? Não é diferente a isso, mas estamos disponíveis para esse efeito, se o resto da Comissão também estiver, acompanhamos os trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho um excelente ponto de partida pôr à consideração dos colegas, tendo em conta a circunstância que estamos a viver. Eu não sei o que é que o Partido Socialista pensará a este respeito. Sr. Deputado Paulo Pisco, que está num brainstorming. Vamos aguardar uma resposta do Partido Socialista. Muito bem. Então vamos marcar uma reunião no próximo dia 3 de novembro, quarta-feira, para garantir que esta matéria ainda é votada em plenário. Parece-vos bem? Há sentimento sobre isto? Ninguém tem nada a objetar? Sim. Eu preferia que toda a gente estivesse de acordo. Pá. As situações políticas.
Sr. Presidente, são CDS? Ok.
Estou a ouvir uma voz do além, não sei quem é que está a falar.
Pedro Moraes Soares, CDS.
Ó, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, da parte do CDS, portanto, tudo ok.
Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, a votação tem que ser feita na Comissão, a votação das propostas de alteração que foram apresentadas pelo PSD tem que ser feita na Comissão. Aquilo que tivemos há pouco a discutir na Conferência de Líderes ia precisamente nesse sentido, das próprias comissões fazerem um esforço para poderem concluir todos os processos legislativos que tinham identificado, em função, naturalmente, daquilo que os grupos parlamentares identificarem, portanto, eu julgo que devíamos mesmo proceder dessa forma e avançar com a discussão, com a votação dessas propostas em relação a essa matéria e ver, eventualmente, em relação a outros processos legislativos que estejam ainda pendentes, ver o que é que não há para mais. Concluir, para que se pudesse concluir.
Ok, não há mais. Vamos reunir no próximo dia 3, que é na quarta-feira. Pode ser, Srs. Deputados? Não é o nosso dia normal, mas é o dia que se arranja. Não é verdade, Sr. Doutor? Pronto, em atenção aos deputados que vêm de fora, e porque segunda é feriado, terça-feira parece-vos bem? Quarta-feira. Quarta-feira, dia 3, pode ser? Ok. Fica então assim. Muito bem, vamos passar. O Conselho de Estado não diz respeito, não é? Não sei se o Conselho de Estado. Eu não faço parte do Conselho de Estado, não sei se o Conselho de Estado faz. Ok. Vamos lá então ratificar o parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, a República de Cabo Verde, 7 a 10 de novembro de 2021. Eu voto contra. Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ratificação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, Presidente da República, ao Reino de Espanha, 15 de novembro de 2021. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ratificação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência, o Presidente da República, ao Reino de Espanha, Málaga. São duas deslocações, pelos vistos. 17 a 18 de novembro de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Quem? Tem a palavra a senhora deputada Alexandra Vieira. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Só para dizer que o Bloco de Esquerda não se opõe à discussão na próxima quarta-feira, supondo ou partindo do princípio que seria em articulação com o plenário. O plenário realizar-se-á à tarde, julgo eu, portanto esta reunião terá de realizar-se da parte da manhã, é isso?
Sra. Deputada, a quarta parece que não há plenário, o plenário é na terça, portanto, em princípio, o ideal seria que fosse a hora do costume, não é? A hora regulamentar, às 15, talvez, por essa altura.
Muito bem. Obrigada.
Vamos entrar no último ponto, apresentação e votação do parecer da proposta de resolução número 2914-3, que aprova o acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A autora de parecer é a deputada Romualda Fernandes. Faz favor, sua deputada.
Muito boa tarde, cumprimento o senhor presidente, senhoras e senhores deputados. A iniciativa que aqui temos em apreço, como já foi anunciado pelo Sr. Presidente, versa sobre a proposta de resolução número 2914, que aprova o acordo sobre a mobilidade entre Estados-membros da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa. A iniciativa apresentada pelo Governo nos termos constitucionais e regimentais competentes, por despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, baixou a esta respectiva Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, tendo-me sido distribuída como relatora. Para início dizer que a proposta reúne as condições regimentais para o seu agendamento e discussão aqui nesta comissão. E, em resumo, muito resumidamente, este acordo foi assinado pela República Portuguesa, pela República de Angola, República Federativa do Brasil, a República de Cabo Verde, República da Guiné-Bissau, República Equatorial, a República de Moçambique e a República Democrática de São Tomé e Príncipe e a República Democrática de Timor-Leste. O acordo, resumindo também, é uma iniciativa do Governo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da Cplp. Esta iniciativa vem permitir o estabelecimento de um quadro de cooperação em matéria de mobilidade dos cidadãos dos Estados, desses Estados-membros, e entre estes mesmos Estados que enunciados logo aqui no início, que são os que fazem parte da comunidade da Cplp. Através deste acordo, pretende-se um sistema de flexível e muito variável que atende às particularidades de cada Estado-membro, representando na perspectiva de cada um dos Estados-membros. É um acordo que era esperado há muito tempo, eu isto agora porque dizer que o acordo está em anexo, eu prescindi de apresentar o meu parecer por falta de tempo, queria contudo dizer que este acordo é um acordo que já era esperado e desejado há muito tempo pelas populações dos Estados-membros da comunidade da Cplp, é entendida como uma possibilidade de estreitamento de laços e sobretudo, de criação também de um espaço de cidadania forma que este CPLP se alargue também à sua população, não seja só uma associação de Estados. É esperado há muito tempo e desejado. Foi conseguido nos termos de geometria muito variável, ainda de respeitando a determinadas categorias de pessoas profissionais que serão indicados pelos próprios Estados-membros, mas também dizer que esta dificuldade de assentar os termos deste acordo também se prendeu muito com as características dos próprios e a própria legislação dos diferentes Estados-membros e tendo também em conta a inserção regional desses próprios Estados-membros e, é muito em particular, as dificuldades aqui com o Portugal. É claro que é um passo, eu considero que é um passo muito, muito importante, na medida em que qualquer maratona há de começar sempre por um primeiro passo. E este é um primeiro passo que, dependendo da vontade política dos Estados-membros, poderá avançar para aquilo que se pretende que a comunidade dos países da língua portuguesa seja efetivamente uma comunidade de cidadania. Este acordo, para já, é um acordo muito bem-vindo, é um acordo que abre portas e é um acordo que abre possibilidades e agora é ver a sua implementação prática, que da parte de Portugal tudo fez para que efetivamente cheguemos ao bom porto na assinatura deste acordo. Portanto, só resumidamente dizer que o Governo tomou a iniciativa de apresentar no dia 1 de outubro de 2021 a proposta de resolução 2914, que aprova o acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da comunidade dos países da língua portuguesa. Dizer que a proposta de resolução em análise tem por finalidade exatamente aprovar este acordo sobre mobilidade entre os Estados-membros da comunidade da CPLP. Este acordo foi assinado em Luanda, na Cimeira de Luanda, em 17 de julho de 2021, e cujo texto foi também anexo ao parecer. Portanto, nestes termos, sou de propor a esta Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas num parecer favorável para este acordo, que reúne condições para ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Romela Fernandes. Sr. Deputado, deseja usar da palavra. Miguel Carvalho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não fui a tempo de mudar o nome parlamentar. Nuno Carvalho. Disse Miguel Carvalho, mas não disse de forma incorreta, porque está aí Nuno Miguel Carvalho. O erro não é do Sr. Presidente.
Ah, já sabe que isto há limites para o que um Presidente consegue gerir mentalmente.
De forma alguma.
Um Presidente com limitações, como é o vosso.
Muito bem. O Sr. Presidente, muito obrigado. E agradecer muito ao Sr. Deputado do Partido Socialista pelo relatório, pelo parecer que aqui apresentou. Esta é uma matéria que, de resto, ela reúne duas dimensões de importância para Portugal, naturalmente, uma importância significativa pela sua ligação e pela aposta que faz na CPLP. Era impossível estar a discutir a economia como o segundo pilar ou a segunda grande prioridade neste novo ciclo que se inicia da presidência angolana da CPLP sem antes ter abordado o tema da mobilidade, mas também é particularmente simbólico o tema da mobilidade ter sido concretizado agora com este texto comum foi aprovado pelos diferentes Estados-membros da Cplp e que está, esperemos nós, a ser transcrito e que esperemos que outros Estados-membros também estejam a transcrevê-lo com a mesma vontade que nós, particularmente o Brasil, para a sua respectiva legislação. Mas é significativo e é simbólico estarmos a fazer esta transcrição, até porque a mobilidade foi uma das grandes atividades que foram afetadas, se é que podemos chamar atividade, foram afetadas e impactadas com a Covid-19. E é importante perceber-se o que é que representa a mobilidade em alguns países que são nossos parceiros e que nos são muito próximos do ponto de vista daquilo que é a nossa política externa, como é o caso, em particular, dos PALOP, porque no contexto do continente africano a mobilidade é tão importante como, por exemplo, para que exista um nível de formação que possa ser dado em universidades europeias. Isso é promovido pela mobilidade que ocorre do continente africano por outros países e é promovido também através daquilo que é a mobilidade por via do trabalho. E estes são apenas dois dos exemplos que estão previstos no, na mobilidade Cplp, entre vários outros, como por exemplo a saúde, mas estes dois são particularmente importantes porque eles modificam os dados socioeconómicos e é importante dizer-se que, inclusive, as remessas de imigrantes são a segunda fonte de receita do continente africano, ao qual, por exemplo, Moçambique também não é exceção, dando como exemplo. E tanto é natural que este passo que justiça seja feita foi dado inicialmente pelo Primeiro-Ministro António Costa e que depois foi seguido pela presidência cabo-verdiana, é um passo muito importante. E esperemos que possa ser acompanhado pelos restantes Estados-membros, porque ele de facto representa aquilo que é um outro nível daquilo que é a dimensão possível da Cplp, mas acima de tudo também representa algo que é verdadeiramente uma política de coesão que pode ocorrer entre Portugal e os seus parceiros mais próximos, em particular aqueles que são os parceiros mais próximos da política externa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Carvalho. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada Romualda pelo parecer que nos apresentou. Nós iremos votar favoravelmente, claro, e queria dizer que o Bloco subscreve o princípio de modo a que a mobilidade seja então mais ágil e célere e com isso tenha mais em conta os direitos dos cidadãos da Cplp que procuram Portugal para viver. Pensamos que também é possível, através deste acordo, iniciar o caminho que reconheça e articule o regime de equivalência relacionada com o exercício profissional nos diferentes países da comunidade. E claro que é um avanço também significativo na construção efetiva da comunidade de países de língua portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém, Sra. Deputada, deseja fazer considerações depois destas intervenções.
Algumas considerações, só agradecer as intervenções do Sr. Deputado, desculpe lá o nome, que... Pronto. E da senhora, do senhor, bom, eu vou dizer o Sr. Deputado do PSD e da Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. E em boa hora lembrou que esta iniciativa quem deu realmente o pontapé de saída para esta realidade foi o Primeiro-Ministro António Costa, que foi muito agarrada durante a presidência de Cabo Verde e culminou com a assinatura em Luanda. Pronto, é isto dizer que nós também esperamos, não é o que se quer... é aproximar e aprofundar os laços históricos e que une Portugal, a língua, sobretudo, que nos une nesta comunidade, e da parte de Portugal é muito bem-vinda e é muito desejado, trabalhou-se muito, porque deixou-se a ideia de que Portugal é que teria mais dificuldade na aprovação deste acordo. Na verdade, não foi, porque, como eu referi, há várias, os diferentes países estão inseridos em vários grupos regionais e todos têm realmente as suas dificuldades. Foi uma boa negociação que foi levada a cabo de uma forma paulatina, de uma forma responsável e serena, para chegarmos também a este ponto, dando este passo e irmos dando passos seguros até chegarmos àquilo que foi a esperança e que as populações esperam da comunidade da Cplp, de ser realmente uma comunidade de cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Se estamos em condições de passar à votação, vamos então votar o parecer da proposta de resolução número 2914, terceira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Resta-me cumprimentar a senhora relatora, a deputada Romualda Fernandes. Muito bem. Esta aprovação tem acompanhado uma banda sonora, como é notório. Senhores deputados, não há mais nenhum assunto. Ainda temos mais uma reunião, que está marcada, então, para a próxima quarta-feira. Não sei se alguém deseja suscitar alguma questão. Não sendo o caso, resta-me agradecer a todos a vossa participação e até para a semana. Muito obrigado.